Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a prevenção de acidentes com crianças e adolescentes. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Danilo Blank, que é professor associado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Danilo, tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Danilo, eu fiquei impressionado com, no seu livro Crianças e Adolescentes em Segurança, o senhor apresenta um dado que eu realmente não tinha noção dessa proporção, que dependendo da idade, até 2/3 das mortes ocorrem por causas externas, principalmente traumas no trânsito, afogamento, queimaduras e, a partir da adolescência, homicídios. Aí vem o dado que me impressionou. Além disso, para cada uma das mais de 20 mil crianças brasileiras que morrem todo ano por trauma, ocorrem entre 20 e 50 hospitalizações e até 1000 atendimentos ambulatoriais que deixam cerca de 200 mil jovens com deficiências físicas para o resto da vida. Dr. Danilo, esse número é impressionante.
Exatamente. É que essas lesões por causas externas, até relativamente pouco tempo atrás, elas não eram encaradas como um problema de saúde pública. Primeiro que a violência não era algo tão prevalente, ou pelo menos tão divulgado. E os traumatismos não intencionais eram encarados como acidentes, eventos não facilmente evitáveis. E com o estudo atual da patogênese, de como as coisas ocorrem, se sabe que todos esses eventos traumáticos têm uma epidemiologia própria, se sabe exatamente quais são os fatores de risco que vão levar uma criança a sofrer determinado tipo de trauma e que praticamente todos são preveníveis. Então, ser mobilizada a comunidade para implementar medidas de prevenção apropriadas para cada tipo de risco.
E, doutor Danilo, eu vi que no seu livro o senhor fala também de comunidades seguras. Como é que é esse conceito?
Isso é um conceito que surgiu há uns bons anos já, no final do século passado, principalmente em comunidades europeias, a partir da experiência da Suécia, que foi onde começou isso, que é um sistema em que toda a comunidade é mobilizada ativamente para ser alertada do risco que as pessoas, e as crianças mais especificamente no nosso caso, correm de sofrer traumatismos e implementar medidas preventivas no âmbito comunitário. Porque uma das coisas que se sabe em relação à prevenção de eventos traumáticos é que isso depende só até certo ponto do indivíduo. Nós, como médicos, temos obrigação de conscientizar as famílias de que, por exemplo, uma criança pequena não pode ser deixada sozinha no ambiente, que ela vai engatinhar e vai pegar coisas que põem em risco a sua segurança, substâncias tóxicas, venenos, objetos que podem queimá-la ou cortá-la ou traumatizá-la de qualquer maneira. Mas isso, até certo ponto, depende da atividade irresponsável e inerente da criança, mas depende muito mais das condições em que o meio que ela circula for preparado para que esses traumas não ocorram. Então, por exemplo, quedas de janela, de andares altos, né? Uhum. Que são uma causa de trauma relativamente frequente, são perfeitamente preveníveis se a família é orientada para instalar redes de proteção, mas isso não depende só da conscientização das pessoas, porque é aquele princípio assim, o que é medida ativa, que depende da ação constante das pessoas, tende a ser mais falha. Se eu digo assim, não permita que o seu filho chegue perto da janela, fique de olho no seu bebê, porque ele pode cair da janela. A pessoa pode cuidar uma hora, 2 horas, 10 horas, 24 horas, no segundo que ela se vira para o lado para fazer uma outra coisa, a criança vai lá e cai da janela. Então, se ela é bem orientada, instale aquela rede de segurança, pronto, a gente independe da ação. Essa é a chamada medida passiva, que ela é muito mais efetiva se a comunidade toda está conscientizada para cada tipo de risco, certo?
Certo.
Então, a comunidade segura é um movimento educativo que envolve todos os setores da comunidade, os educadores, os jornalistas, evidentemente, os meios de comunicação, as escolas e também os governos, os governantes, os tomadores de decisão, porque muitas dessas coisas dependem de decisões políticas.
Certo.
O médico, a área da saúde, os profissionais de saúde, evidentemente que colaboram com isso, porque somos nós que sofremos a consequência ao atendermos crianças traumatizadas.
Certo. Quer dizer, doutor Danilo, não tem mais, na comunidade segura, não tem aquela história de dizer, olha, esse filho não é meu, essa criança parece até que não tem pai, está subindo nessa árvore aí de qualquer jeito. Não, a comunidade toda se preocupa com todo mundo, né?
Exatamente, claro que, por exemplo, subir em árvore, isso já é um risco fora do ambiente domiciliar, né, propriamente dito. E claro, aí só depende da comunidade. As coisas, quando saem um pouco mais do microambiente, daquele ambiente da casa, do domicílio, e vamos para as ruas, aí claro que cada vez mais foge da responsabilidade do médico, que está orientando a família, da própria ação da família, mas passa para a responsabilidade de toda a sociedade. A gente depende muito mais de leis. Por exemplo, atropelamento na rua é uma questão muito complicada, porque todos aqueles movimentos no sentido de educar a criança para atravessar a rua com responsabilidade, ou que nenhum adulto deve deixar uma criança desacompanhada na rua antes dos 12 anos, porque ela não tem maturidade para entender as dificuldades do trânsito e os riscos do trânsito, isso tudo tem uma ação muito limitada. O que funciona muito mais é o controle da velocidade, o controle do hábito de dirigir sob influência de álcool, travessias seguras, alterações de engenharia de tráfego que separe os pedestres dos motoristas, incentivo ao uso dos transportes coletivos. Então você vê que a gente começa a entrar numa seara que depende muito mais de progresso socioeconômico, cultural de toda a comunidade. Não é para menos que onde tem mais pobreza, tem muito mais mortes por traumatismos. Né?
Certo. E, doutor Danilo, também o envolvimento, eu imagino, por exemplo, tem prédios em que o condomínio proíbe botar grades na janela para proteger a criança, não tem que haver uma preocupação, nesse caso, estética, mas de prevenção.
Claro, né? Exatamente, esse é um contrassenso. Então, esse princípio da comunidade segura justamente age nesse tipo de questão, né? Quando pessoas da comunidade equivocadamente vêm contra o sentido da segurança das crianças, da comunidade em geral, elas precisam ser bem orientadas e trabalhadas.
Doutor Danilo, eu vejo também, por exemplo, o senhor falou de trânsito, eu vejo no caso de transporte de criança dentro do veículo, muito pouca informação acerca do que é de fato um cinto de segurança e o que é um airbag. Tem gente que imagina, por exemplo, que a criança com um cinto de segurança, mesmo que não tenha aquela altura mínima, está protegida. E, aliás, nem sabe que existe uma altura mínima para uma pessoa usar um cinto de segurança.
Sim, isso também depende muito, assim, desses dois lados da moeda aos quais eu estava me referindo, né? Um é o controle social. Hoje em dia existem leis muito bem feitas. O nosso código de segurança é um código moderno, embora ele esteja um pouquinho atrasado em algumas recomendações específicas do tipo de dispositivo de segurança para cada tamanho de criança, né? Ele é muito moderno. Então, hoje é proibido, por lei, existe uma multa para quem leva crianças abaixo de 10 anos no banco da frente, por exemplo, ou mesmo no banco traseiro, solta, sem o uso de um dispositivo de segurança apropriado para aquele tamanho. Não vou dizer nem idade, porque hoje o conceito mais aceito é que tem que se respeitar o tamanho da pessoa, né? Então, claro, isso é responsabilidade, princípio do médico. É uma grande causa de mortalidade a partir da idade escolar e adolescência, só compete com a violência mesmo. Então, o trânsito é uma questão importante para o médico, pediatra. Assim como eu não posso conceber que uma criança não faça as vacinas apropriadas para a idade dela, eu não posso deixar de orientar sobre a cadeirinha específica para cada tamanho de criança, né?
Uhum.
Por exemplo, você sabe que o cinto de segurança não pode ser usado por quem não tiver 1,45m de altura.
Uhum.
Ele é inadequado, porque tem muitos testes que já comprovaram que ele não dá tanta proteção. Então tem que ser um assento infantil até uma determinada idade, depois que a criança já ultrapassa o tamanho recomendado pelo fabricante, que em geral é em torno de 7 anos de idade. Nesse ínterim, dos 7 até os 11, quando a média de crianças já teria 1,5m de altura e poderia usar o cinto do automóvel, então ela tem que usar um daqueles assentos elevadores, chamado booster seat, que são muito baratinhos, são vendidos em qualquer supermercado e basta as pessoas estarem orientadas. Mas, como eu disse, tem o outro lado, que é o controle social dos órgãos de segurança. Isso tem lei prevendo a multa das pessoas que não adotarem essa conduta. Então, é um conjunto de orientações que são necessárias para conscientizar a comunidade.
Dr. Danilo, eu imagino que para o senhor, como pediatra, como professor, como membro do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, deve ser extremamente frustrante quando o senhor recebe no seu consultório ou informações de crianças que sofreram acidentes considerados bobos e vão passar o resto da vida com um problema, com uma sequela que não tem mais tratamento, né?
Exatamente. Esse é o drama da questão do trauma, porque quando não morre, você mesmo falou, são 22, 23 mil crianças e jovens brasileiros abaixo de 19 anos que morrem por ano. É um número muito grande, mas esse número, apesar de já impactante, se multiplica se a gente sabe que é 10 vezes maior o número de crianças que saem com sequelas permanentes, com toda a carga física e emocional que isso aí acarreta. Então, por um evento que é absolutamente prevenível se tomadas precauções adequadas.
Certo. Doutor Danilo, como recomendação, o que o senhor diria para as pessoas que estão hoje desatentas com relação a essa questão da proteção da criança e do adolescente de acidentes preveníveis, né?
Eu diria, de uma maneira geral, num tipo de conversa, assim, num meio de comunicação como é o rádio, que as pessoas estejam alertas para isso. Isso já estamos fazendo agora, né? A importância dessa doença, dessa praga epidemiológica em termos de saúde pública, né, que é o trauma infantil e de adolescente, e que procurem se informar a respeito com seu médico, com outras pessoas na comunidade que estão voltadas para esse tipo de orientação. E hoje em dia nós temos muita informação disponível na internet. A própria Sociedade de Pediatria, a nossa sociedade, dispõe de um site de orientação para famílias. Famílias e crianças, depois de uma certa idade, que eles próprios já podem ler e entender as coisas. Que você deve já ter divulgado no seu programa, o site Conversando com o Pediatra, não é?
É verdade.
O endereço é exatamente esse, é www.conversandocompediatra.com.br, e ali tem todas as principais orientações, não só nesse campo que nós estamos tratando agora, como muita coisa a respeito de saúde de crianças em idades diferentes. Então, por exemplo, essas orientações de como conduzir cada criança de cada tamanho no automóvel, está tudo lá. Como proteger a sua casa, cada peça. Nós falamos especificamente da janela, mas tem o banheiro, a despensa, a cozinha, que é uma área de muito risco. Então, isso está tudo lá bem explicadinho. É importante que as pessoas se instruam.
Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Danilo Blank, que é professor associado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, que conversou conosco hoje sobre medidas efetivas de prevenção de acidentes com crianças. Muito obrigado, Dr. Danilo.
Eu que agradeço. A Sociedade Brasileira de Pediatria está à disposição para esse tipo de divulgação popular que é muito importante para a saúde infantil. Obrigado.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.